A Fundação Cultural Palmares está certificando novas comunidades quilombolas e nós vamos conhecer como é esse trabalho com o Dr. Alexandro Reis, que é diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares. Bom dia, Dr. Alexandro.
Bom dia, Luiz. É um prazer falar contigo.
Como que é feito esse trabalho de certificação, né? A Fundação Palmares circula pelo Brasil, tenta identificar novas comunidades, ela recebe também o aporte de outras fontes. Como é que é feito esse trabalho?
A certificação, ela ocorre após o pedido da comunidade quilombola. Ela solicita, né, o pedido de certidão a partir do que determina o decreto 4887 e a regulamentado, né, pela nossa portaria 98, que é o seguinte: a comunidade, para solicitar, tem que haver uma reunião prévia na comunidade entre os próprios quilombolas, que se autodeclaram quilombola. É feita uma ata desta reunião. Deve ser encaminhada a ata dessa reunião com toda a assinatura dos presentes na reunião, mais o histórico da comunidade e outras informações importantes, sobre o quilombo. E a partir desse momento, a fundação pode fazer a visita técnica para levantar mais informações, fazer o georreferenciamento, alguns dados mais técnicos e produzir a certidão, que tem como base a Convenção 69 da OIT, que garante a autodefinição, a autoatribuição dos povos.
A partir dessa certificação, eles passam a ter direito a alguma política pública do Estado?
A certidão, ela tem por objetivo, primeiro, reconhecer a existência do quilombo, identificar onde está esse quilombo e, a partir daí, orientar uma série de políticas sociais do governo federal para atender essas comunidades. Eu estou falando de políticas na área de educação. Por exemplo, o município que tem comunidade quilombola certificada, este município pode requisitar do Ministério da Educação, do MEC, uma série de programas como construção de escola, merenda escolar, transporte escolar, material didático, formação de professores. Isso se dá também no Ministério da Saúde, em outros programas como Luz para Todos, o programa da FUNASA, que é o acesso à água, o programa de habitação com a Caixa Econômica, Ministério das Cidades, a aquisição, né, da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, Aposentadoria Especial. O programa Brasil Sem Miséria tem um foco também em atender os quilombos. É realizado buscas ativas nessas comunidades para levantar todas as necessidades sociais e econômicas dos quilombos.
Os quilombos são antigos redutos de escravos, não é isso? Como que é feita essa observação histórica? Tem algum trabalho com antropólogos? Porque a gente faz uma certa comparação com, por exemplo, com a ocupação tradicional indígena, não é? Essa questão das demarcações. No que essas duas realidades elas se identificam?
Você trata uma questão importante que as pessoas às vezes não têm a compreensão. O quilombo é um espaço da preservação da cultura negra, de grupos e pessoas que no passado foram escravizados pelo regime que tinha vigência no país e que, num processo de resistência, se formavam essas comunidades quilombolas, e que ali envolve a ancestralidade, a identidade cultural, forma de fazer, produção de conhecimento, produção econômica, lugares sagrados, relações com o meio ambiente, com a natureza, preservação da linguagem, que é diferente das pessoas que estão na área urbana. Então, tem uma série de elementos das comunidades quilombolas que são importantes para o Estado reconhecer e titular. E isso é diferente da comunidade indígena, no sentido de que se trata indígena das comunidades originárias, que já existiam ali naquela região. Os quilombolas formaram o quilombo num processo de luta, mas também de sobrevivência contra o regime escravagista.
Nós estamos conversando com Alexandro Reis, que é diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares. E o nosso assunto é a certificação de quilombos aqui no Brasil. E, doutor Alexandro, como que essas pessoas que fazem parte dos quilombos, né, como que eles veem a sua identidade cultural dentro do contexto do país? Eles estão conscientes disso? Há todo um trabalho de base com essas comunidades?
Não, é impressionante. Nos últimos anos, esta consciência das comunidades quilombolas, né, porque também nós paramos de perseguir, como era anteriormente, uma perseguição do Estado, de instituições, a negação dos quilombos nas escolas. Então, nos últimos anos, isso foi mudando. Hoje nós temos uma política nacional para atender as comunidades quilombolas. Há uma articulação entre estados, municípios e o governo federal para garantir direitos fundamentais para os quilombos. Há uma diretriz curricular de educação para a comunidade quilombola aprovada no Conselho Nacional de Educação. Então há toda uma mudança estrutural que nós estamos vivenciando e que evidentemente favorece que os quilombos saiam da posição de recuo, de esconder as suas origens, para se mostrar, para valorizar o trabalho que é feito.
Dentro desse programa Brasil Quilombola, né, do governo federal, existe um momento em que há uma visibilidade maior dessas comunidades, em que, por exemplo, eles possam apresentar um grande festival, tudo que se produz em termos de cultura nessas comunidades?
Então, o Brasil Quilombola envolve uma série de programas e de infraestrutura e de políticas sociais e também de política de cultura, né, de promoção e preservação da cultura das comunidades quilombolas. E isto é um papel que o Ministério da Cultura vem desenvolvendo com lançamento de editais específicos, com estabelecimento de parceria, convênios com estados e municípios para promover, né, primeiro reconhecer o patrimônio cultural e valorizar as manifestações culturais das comunidades, bem como a economia da cultura produzida nessas comunidades. Nós estamos falando da produção, do consumo, comercialização de produto, de artesanato, de manifestações culturais, de festas, né, de muita coisa que o quilombo faz e que é a essência, sua raiz cultural, e isso tem tido apoio, sim, do governo federal. Então, o Programa Brasil Quilombola, ele trata da questão cultura, mas trata também de educação, de saúde, de construção de casa, de acesso a direitos, de regularização fundiária. Então, é um leque muito amplo a fim de garantir a dignidade e o direito fundamental dos quilombos.
E com esse reconhecimento, né, dessas, com essa certificação dessas comunidades, eles podem ter a titulação das suas terras, não é isso?
Isto, podem solicitar ao INCRA ou aos governos do Estado, é bom que a gente frise. Os estados também podem titular, e o município também podem titular a área de quilombo. Os municípios e os estados devem construir a sua política de titulação de área quilombola. E o governo federal também pode fazer isso através do INCRA, mas pode fazer também através da Superintendência do Patrimônio da União, a SPU. E isso tem sido realizado. Hoje nós já temos mais de 2.100 comunidades certificadas e pouco mais de 200 comunidades tituladas em todo o país. O estado do Maranhão e o estado do Pará têm políticas específicas para o reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas. Então, esses são alguns estados que mais titularam quilombo no país, porque lá também o estado realiza essas ações. Então é importante que outros estados, principalmente estes que nós acabamos agora de certificar, o estado do Amapá, da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que eles também desenvolvam promoção de políticas sociais em áreas quilombolas.
E quem tiver interesse em saber mais sobre quilombos, tem alguma página na internet, na Fundação Palmares, em que as pessoas podem tomar um conhecimento maior sobre essa realidade dos quilombos?
Pode sim, pode acessar o site da Fundação Cultural Palmares, palmares.gov.br, e lá você vai só também achar um link sobre as comunidades quilombolas no Brasil. Vai ser possível ter acesso às comunidades tituladas, as comunidades certificadas, os processos abertos na Fundação Palmares e outras informações sobre os quilombos no Brasil.
Então essa foi a nossa entrevista com o Dr. Alexandro Reis, que é diretor do Departamento de Promoção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, que conversou conosco sobre esse processo de certificação de comunidades quilombolas, que faz com que eles possam ter acesso a programas sociais e sejam reconhecidos como comunidades autênticas originárias de quilombos. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio Senado e um bom dia.
Eu que agradeço, estamos aqui à disposição e parabenizo a Rádio Senado por esse trabalho de difundir informação e de garantir, né, que comunidades quilombolas e outros grupos sociais tenham acesso a esses dados, a essas informações tão importantes para sua dignidade e cidadania. Obrigado e um bom dia.